Sejam muito bem-vindos a mais um Emissional One, essa loucura, essa desgraça, esse programa que não vai pra frente, mas a gente sempre tem convidado legal aqui. Hoje, no Emissional One, tá aqui um cara que quando eu vi pela primeira vez, eu nem sabia. Mas era meio banguela o bagulho. Quem já se ligou na referência sabe do que eu tô falando. Quem tá assistindo ao vivo aqui também sabe do que eu tô falando, porque tá escrito aqui embaixo a pessoa que eu vou entrevistar. Então, sem muitas churumelas, sem se delongar muito, tá aqui comigo hoje o ser jurássico da internet brasileira, da criação de conteúdo da internet brasileira, o mais jurássico que eu conheço, o senhor Rafael Bastos Oxman. Duvido que você sabia o nome dele inteiro, duvido. Mais conhecido como Rafinha Bastos. Rafinha, você tá aí, meu irmão?
Tô sim, Marcel, tô sim. Eu tô com dificuldade de me focar em você aqui, porque eu tô te assistindo no YouTube e na Twitch ao mesmo tempo. Irmão, que coisa maravilhosa isso aqui.
Tem que roubar no jogo. Tem que roubar no jogo.
Nossa, velho, eu tô muito impressionado.
Abre em todos os lugares, roubar no jogo.
Dei like, cliquei no sininho, não sei nem pra que serve, mas cliquei.
É isso aí, ó. Ring my bell, ó. Ring my bell.
Isso. Ring my bell. O Felipe Neto manda fazer, a gente clica. Tudo que o Felipe Neto manda fazer, a gente tem que fazer.
É isso aí, já tomou banho de Nutella hoje?
Não, hoje ainda não. Mas, pra quem tomava banho de Nutella não era ele, era o irmão dele.
Mas ele mandou.
Choquito gigante, essas coisas aí. Ele e o Portioli, depois o Portioli começou a fazer isso aí. Era tipo um senhor fazendo isso, coisa mais ridícula. Né?
Porque o sabonete da banheira com o Portioli não ia ser legal, melhor Nutella.
Não, com certeza não. Mas um prazer estar contigo aqui, meu irmão. Muito legal isso que você tá fazendo.
Eu que agradeço.
Tô curtindo muito aqui. Pô, muito legal.
Valeu mesmo pela presença. Eu queria fazer uma coisa logo de cara, porque tem um bando de cuzão aí que não entendeu. Lá atrás, o lançamento do nosso smartphone, lembra? O ROG Phone 2. Tá. Explica, o que rolou? Tudo. O lance do pancinha, a brincadeira, eu mandando você enfiar no cu o telefone, toda essa parada. Explica você.
Primeiro eu sinto que o pancinha já deu uma recuperada, porque depois daquela minha pressão, já houve aí uma corrida na esteira, uma academia. Houve uma melhora.
Eu engordei mais de 15 quilos aí com a pandemia. A pancinha desapareceu, virou uma bola só.
Então tá, ok. Mas cara, eu contar pra galera aí, o ano passado, né?
Ano retrasado,
na verdade. Foi assim que começou a pandemia, antes da pandemia ainda.
Foi em 2019.
Era o lançamento do ROG Phone 2 na época, isso, né? E aí eu me lembro que foi uma turma lá, a gente tava gravando Ilha de Barbados, e foram lá fazer umas fotos com o PC e com o Cauê. E eu vi aquilo e falei, calma aí, o que é isso? É uma ação publicitária que os caras vieram na gravação do meu programa com os caras e só envolve os dois caras, por que não eu? Eu nunca entendi o porquê as ações eram o Cauê e o PC, que falam absurdos muito maiores do que os meus, sempre tiveram, porque eles tiveram essa vida sempre na internet, né? Os meus problemas, eles foram fora da internet. Então, assim, tomou uma outra proporção. Mas aí, naquele dia, eu falei, pô, mas é uma sacanagem isso, cara, fazer ação publicitária aqui dentro da minha gravação e não me envolve. Aí eu não fiquei puto, porque eu tô acostumado. Imagina. Mas falei, cara, pior é que não, eu já tô muito. Mas, cara, se eu soubesse quanto influenciador com 400 seguidores que ganha uma puta de uma grana, e eu me ralo pra conseguir as marcas, porque obviamente não sou nenhuma vítima por causa das opções profissionais que eu fiz, as coisas que eu falo, a liberdade que eu comprei, obviamente. Então, assim, tá no pacote, eu sei disso. Mas naquele dia eu falei, porra, vou xingar, vou tirar sarro, vou aproveitar essa oportunidade. Eu preciso pelo menos contar essa história.
Ah, só abrindo parênteses, no Zenfone 3 a gente tinha feito uma caixa, que todo mundo abria a caixa. E no Zenfone 3 você pegou um papel que tá escrito Zenfone 3, você colocou o dedo assim por trás e abriu. Eu rachei o bico, eu falei, caralho, como é que a gente não contratou o cara, velho?
Eu não sabia que era teu esse também, então eu tô te dando há muito tempo.
Tô acostumado. Com você.
Não, e aí eu me lembro que quando deu lá a ação e eu fiz as postagens, aí eu acho que foi isso, né, Marcelo? Aí tu entrou em contato comigo, né?
Foi tipo, no Rafinha, Instagram.
No Instagram, Rafinha, dá tempo, vamos lá fazer. Aí eu falei, cara, tem uma história pra contar aqui, que é muito legal, porque vai ser meio ridículo, eu te xingo, brinco com você, daqui a pouco do nada eu tô nesse negócio. Aí eu falei, puta, vamos contar essa história de uma outra forma, algo que fique divertido e tudo mais, onde eu possa colocar, por exemplo, esse conteúdo nas minhas redes, que a galera vai interagir. E eu falei pra você, a turma gosta mesmo quando eu me fodo. É isso, assim. Exatamente. Ah, quando eu me dou bem, quando eu recebo uma oportunidade, quando as coisas dão certo. A galera, obviamente, comemora comigo, mas não gera o engajamento que é quando eu me dou mal. Eu falei, puta, vamos inventar uma história, então. Vamos inventar que, na verdade, vocês fizeram isso tudo, então já estavam em contato comigo, e eu, imbecil, que não tenho agente, o que é verdade, até hoje os caras têm lá gente para responder o e-mail. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que às vezes não nem olha e-mail, e nem eu olho, entendeu? E aí eu falei, puta, vamos contar essa história então de que recebi a mesma cotação, só que eu, idiota, não respondi. Que aí você sai por cima e eu me fodo, é bom para todo mundo, porque eu chamo engajamento, é bom pra você, é bom pra mim, e aí a gente criou aquela história, fui no evento, tirei sarro de você, você mandou enfiar o telefone no cu, então tá ótimo.
Foi.
Aí,
a galera não acredita tudo... até hoje quando eu falo que foi, a gente armou tudo, os caras não acreditam.
É difícil, porque geralmente quando eu faço isso e aí resolvo contar, é normal as pessoas acharem, ah, você tá contando isso agora pra tentar limpar algo que realmente aconteceu. Então, assim, não quiser acreditar também, não vou na tua casa bater na tua porta. Quem tá assistindo
e não quiser acreditar, pode dar o dislike e tomar no cu. Dá o dislike e toma no cu ao mesmo tempo. Faz as duas coisas, porque eu tenho esse poder. Eu posso falar. Vai tomar no cu, cara. Só pode dar um dislike e um comentário que eu vou dar escondido, vou dar um raid.
Isso. Mas, bicho. Mas o que aconteceu foi isso. Então, foi legal, foi super, foi divertido.
Tá esclarecido só pra galera, os babacas que duvidavam ainda, tá aí. Bom. Cara, vamos falar da sua vida. Você tá aqui pra isso. Quem que era, lá na tenra idade, lá antes de ser Rafinha, quando você era o Rafa. Ou sempre foi Rafinha, sei lá.
Já era Rafinha, mano, porque eu fui Rafinha.
Qual que era a Rafinha tua,
desde
velho?
Que... Então, é engraçado isso, né? Por que que eu sou Rafinha? Porque eu sou um cara de 2 metros de altura, porque na minha rua, no meu prédio, tinha outros 2 Rafaéis que eram realmente mais velhos do que eu. E hoje são muito grandes também. Um tem 1,90, um tem 1,95. Os dois são menores do que eu, mas a gente era uma turma de caras muito grandes. E eu era menor porque eu era tipo 5, 6 anos mais novo. Então eu sempre fui Rafinha. Agora, como que o Rafinha de Porto Alegre virou Rafinha em São Paulo, eu não sei como é que chegou isso. Como é que eu cheguei Rafinha aqui, porque... Uma das coisas que me aconteceu logo que eu vim para São Paulo, eu comecei a fazer muita publicidade como ator. Agora, como que as pessoas me conheciam como Rafinha, eu não faço a menor ideia. Mas, cara...
Mas como moleque, como é que você era, velho? Como é que você era como moleque?
Eu era, cara... Eu tive uma infância classe média em Porto Alegre. Eu convivi a vida inteira, família... pai e mãe junto, meu pai sempre foi um cara muito sarcástico, assim, sabe? Muito irônico, era um cara que tinha um senso de humor que as pessoas não entendiam direito, você não sabia quando ele tava falando sério, quando ele tava brincando.
Dá pra ver de onde veio, então, né?
Eu puxei muito o senso de humor do meu pai, que meu pai perdeu porque hoje tá velho e aí só fala do PT. Então, mas naquela época meu pai tinha uma coisa, assim, que era... Que eu ainda hoje, a minha mulher fala isso, quando eu tô no palco, às vezes ela vê muito da minha maneira de falar, é a maneira que meu pai fala, assim, até hoje. Mas eu era esse cara, eu sempre tive interesse em trabalhar com... Não era tanto humor, eu queria fazer uma coisa mais jovem. Eu me formei em jornalismo, né? Eu sempre me interessei em comunicação, eu sempre fui um cara apaixonado por televisão, obviamente isso antes de internet, né? Mas por vídeo, por produção de vídeo, eu sempre curti muito. E descobri na internet esse lugar que me dava liberdade para fazer absolutamente o que eu bem entendia. Eu queria emplacar muitos projetos em televisão, fazer coisas e tal. E eu recebia muita porta fechada, porque no Rio Grande do Sul falava essa coisa, que o gaúcho é um povo com a cabeça muito fechada, não ri, não acha graça das coisas. Aí eu falei, meu, eu tenho um lugar aqui onde eu posso escoar essa criatividade. E ali na internet eu descobri uma coisa, assim, muito louca, que eu fazia uma matéria na televisão e essa matéria ela era vista até a fronteira com Santa Catarina, né? Ali acabava, porque era antena da televisão.
Antena da televisão,
né? Só chegava até, até o Paraná. No Paraná virava já lá RDB, outras coisas lá. E aí meu conteúdo já não chegava. Quando eu comecei a fazer essas coisas de maneira descompromissada na internet, com página pessoal, na época era, não sei se você lembra, Geosites, Terra Vista.
Chum.
Era,
tinha um monte dessas porcarias. Era o que tinha, né? Era o que tinha.
Era o que tinha. Eram sites gratuitos, que não tinha essa coisa que o cara fazia o site sozinho, o cara tinha que programar HTML, eu programava o HTML das páginas e tal. Então eu descobri na internet um lugar onde eu podia jogar essas coisas. Foi uma oportunidade que eu tive de aprender a mexer com o Photoshop, com o Adobe Premiere, que eram as primeiras versões do aplicativo, que nem era Premiere ainda na época, mas eu queria aprender a editar. Então esse lugar que era... esse site que eu criei na minha cabeça, página do Rafinha, que não existia, não tinha como comprar um domínio, era difícil, tinha que ter um CNPJ.
Nossa, era uma treta.
Era um puta trampo. Aí depois surgiu o cjb.net, que foi uma solução, que era um redirecionador.
É, assim, isso daí é o e-mail do BOL. São as duas revoluções da internet brasileira.
Total, porra, total. Quando surgiu o cjb.net, na verdade, quando surgiu, cara, porque assim, quando eu fazia vídeo na internet, né, os vídeos tinham 2 mega e meio, que eu tinha que compactar, porque senão as pessoas não conseguiam baixar.
Caralho, é mesmo, e, puta. Às vezes eu pegava o QuickTime, baixava o QuickTime no PC pra compactar, velho. Porque a compactação do QuickTime era melhor.
Exatamente, tinha um, lembro que eu tinha um aplicativo, era um programa do Real Player que fazia compactações também. Dos arquivos, você ia perdendo a qualidade, diminuindo o frame rate para o arquivo ficar cada vez mais leve, porque as pessoas não tinham condições de baixar. E aí se você colocava, é papo de nerd isso aqui, né?
É, geriatria
tech, né? Quando a gente colocava o arquivo direto no link, o cara clicava e abria direto, por exemplo, quando era um arquivo WMV, abria direto o Real Player e começava a baixar streaming. Aí você via 2 segundos, travava. Mais 2 segundos. Então o que eu fazia é, eu criava um arquivo zip com o WMV dentro, para o cara baixar o arquivo, para depois tirar do zip para poder assistir. Então assim, a galera que hoje clica no YouTube e sai vendo um vídeo de 1 hora... Não sabe o que... Não viveu, não sabe a internet.
Treta. A treta que é. A gente recebia meme por e-mail.
Ah, total. Aqueles total. Meu primeiro vídeo que viralizou de stand-up era um vídeo do casamento que bombou muito mais por e-mail do que bombou pelo YouTube. Assim, hoje tem 6 milhões e meio de acessos, mas, cara, por e-mail era uma loucura, porque as pessoas se mandavam essas coisas. Ao mesmo tempo, vinha um vídeo engraçado, vinha um gif divertido, vinha um PowerPoint de Jesus, aqueles fraternidade.
É, pode crer. Aqueles de dar susto, né? Você fica olhando, do nada acontece uma parada, né?
Isso. Tinha um que era um carrinho numa estrada, lembra? Que aí você ia seguindo com o visual, daqui a pouco, aparecia um negócio...
Mano, olha só que doideira. Eu era estagiário na Intel do Brasil. Feliz da vida, estagiário. Estagiário sempre tá feliz, né? Só se fode, tá feliz. Mas sim. Estagiário na Intel do Brasil. Porra, na Intel do Brasil, caralho, Intel, uma empresa de tecnologia, velho. E eu me lembro da galera caindo num meme desse de por e-mail. Que era pra aparecer uma câmera e falar, essa tecnologia nova, se prepara pra tirar uma foto. E a pessoa ficava olhando, olhe bem pra câmera, não sei o que. Aí aparecia uma foto de um monstro, um berro. Mano, eu escutava de baia em baia, nego dando berro de cair na porra disso. E não tinha câmera nenhuma, como é que ia tirar foto, mano? É só tela. Mas era muito incipiente a parada.
É. Cara, a quantidade de gente que caía nos truques que era assim... Era um gif gigante com coisa assim, estamos apagando seus dados. Aí você ficava, meu Deus do céu, meu ferrou. Deus do céu. Aí ferrou, aí os aplicativos que abria janelas, ia abrindo janelas, aí você não sabia o que fazer. Se você não soubesse dar Ctrl Alt Del, você tava travado no negócio. Era. Bom, teve uma época que o computador te autorizava a desligar ele, né? Falava, tipo, agora você pode desligar esse computador. Porra, então assim, eu lembro
computador muito. Computador fascista, cara. Né, velho?
Total, manda na gente, né?
Cara, mas você tem uma parte. A gente vai voltar pra parte de criação de conteúdo, obviamente, mas tem uma parte da sua vida que eu queria passar rapidinho. Porque eu sempre fui curioso, o lance de basquete, velho.
É, o jogo. Cara, a minha ocupação principal até os 25. 20. Eu joguei até os 25, cara. Era jogar basquete. Eu não queria ser comediante, jornalista. Meu negócio era jogar basquete, eu não queria outra coisa.
Sonhava
com NBA? Eu fiz a faculdade. Eu cheguei a jogar um ano no campeonato universitário lá nos Estados Unidos. Eu tinha bolsa numa universidade que tem a campeonato NCAA que
ia é falar. Uma... É.
Mas eu não tinha bola pra ser profissional. Assim, de alto nível, assim. Eu não era bom o suficiente pra isso.
Quando que deu o estalo do tipo, não vai rolar, eu tenho que fazer outra coisa, sair do basquete?
Cara, eu fui até onde eu pude, 24, 25 anos, assim. Já era adulto, já não tinha mais o que fazer. A grana era muito pequena. E o negócio do humor começou a virar. A internet apareceu. Eu ganhei um trabalho na época num portal chamado Clique RBS.
RBS é do Sul, né?
É a Globo.com do Rio Grande do Sul, basicamente. E aí eu ganhei, na época, um emprego muito legal, que era eu coordenava um pouco a parte de arte, a parte de jornalismo de vídeo, que é uma coisa que eu gostava muito, porque imagina o seguinte, isso era 2000 e eu já estava produzindo conteúdo de vídeo nessa época. Então, assim, eu era... basicamente, cara, a única pessoa física fazendo vídeo na internet nessa época.
Te chamavam até de louco, aposto.
É, cara, um pouco assim.
Não vai dar em nada isso aí, tipo.
Assim, eu tinha uma noção. Cara, eu fiz uma série de previsões naquela época que acabaram se tornando realidade. Uma delas era que, obviamente, vídeo ia virar uma forma, a forma de comunicação, porque a nossa conexão ia melhorar, né? Era muito ruim e cada ano ela melhorava um pouquinho. Então você começava a imaginar, pô, até onde isso vai chegar? Será que vai chegar num tempo em que a gente faça um download a 10, 15 minutos? Bom, não sei se você lembra, nas primeiras Campus Party, a galera ia pra Campus Party pra baixar a série. Não, porque a conexão era...
Lampare, a gente fazia Lampare pra levar exatamente. O desktop, ligar numa rede e ficar a noite toda trocando arquivo entre a galera.
Exatamente, era um outro tempo assim, né, cara? Mas eu tinha noção de que isso ia evoluir, a gente ia ter condições de ver esse conteúdo de vídeo, e cada vez começou mais a gente produzir, os portais começaram a fazer, o Terra começou a fazer vídeo próprio, reportagens exclusivas, lá no Clique RBS eles me deram algumas oportunidades de fazer alguns vídeos, mas o foda foi que naquela época eles descobriram que pouquíssima gente acessava o conteúdo de vídeo.
Puta,
pouquíssima
aí
gente.
Aí eles...
pouquíssima gente.
Como que foi isso? Os caras encerraram, cara, o projeto, começaram a botar pressão?
Não encerraram o projeto. O Clique RBS, ele tinha gente fazendo texto, gente fazendo áudio, gente fazendo vídeo, gente fazendo não sei o quê. Um dia eles foram fazer um levantamento de quantas pessoas estavam assistindo vídeo e áudio e chegaram à conclusão de que não valia a pena ter 4 funcionários para isso. Então eles cortaram toda a produção própria de vídeo e só estavam reproduzindo o conteúdo das emissoras. Porque realmente era um investimento que naquele momento era muito pioneiro, assim, né? Mas eu comecei a construir um público que gostava de ver minhas palhaçadas, assim. Daí surgiu essa minha ideia, não só de trabalhar com a internet, como de trabalhar com humor. Eu percebi que, puta, isso aí é... eu quero muito isso. Eu me divirto fazendo, eu me sinto livre, eu tenho condições de fazer o que eu quero. E ali surgiu essa pequena, essa sementinha que virou o que basicamente deu origem ao que eu sou hoje, assim. Eu devo isso tudo graças à internet. Obviamente a televisão me expôs para muito mais gente. Sim. E tudo mais. Mas a liberdade que eu tinha de criar conteúdo e fazer o que eu quisesse de maneira autêntica me possibilitou ser quem eu sou hoje. Se hoje eu tenho público, é pela liberdade que eu construí nesse veículo, assim.
é muito louco porque acho que você é um dos primeiros caras, um dos poucos caras. É muito engraçado até porque se eu olhar, eu vou falar pra você a real, de todos os programas que eu vi você fazer, o único que eu achava que era fenomenal e eu via você de verdade, pelo menos na minha concepção, posso estar completamente enganado, era a Liga, velho. Eu achava a Liga do caralho. Era um programa foda. É uma...
Então, eu sou formado em jornalismo, né? A minha vontade sempre foi fazer um jornalismo que me possibilitasse me envolver com as notícias, viver experiências e tal. E a Liga me deu essa oportunidade. Naquele momento ali que eu fazia o CQC e a Liga, eu estava muito bem coberto, né? Porque de um lado eu estava fazendo comédia, que é minha vida, assim, eu não tenho condições de não fazer isso, e fazia a Liga, que era algo que, puta, era humano e tudo mais. Mas, assim, por mais que eu amasse o resultado, era muito pesado.
Mas caralho, era na valha na carne, era foda.
É, mas não dá pra fazer isso a vida inteira, não, sabe? É. Depois de um tempo você fala,
foi brother. Foi muito louco. A Liga eu achava do caralho.
Não sei se...
Mas eu olhando pro CQC, o que eu via no CQC? Existia uma estratégia muito bem definida. Por exemplo, pegou pessoas que já vinham na internet aparecendo, a internet começando, o YouTube começando. E pegou pessoas que faziam comédia. Boa parte, eu vi muita gente. Tirando o Thais, que já tinha um histórico aí. Mas tipo, você, o Luke e todos os outros caras. Posso falar todos aqui, mas todos os outros caras, de certa forma, eles estavam fazendo alguma coisa que pegou ali no YouTube, pegou na internet, viralizou de alguma maneira, em algum lugar, e acabou indo ali pro CQC.
Mais ou menos, viu, Marcel? Mais ou menos, Marcel.
Porque essa é a impressão que eu tenho de fora. Como é que foi?
Cara, o CQC, eu não posso puxar esse mérito pra gente, não. Seria muita prepotência da minha parte. Era um projeto muito bem fechadinho, que tinha... Era muito inovador pro Brasil, falava coisas que as pessoas queriam muito ouvir, que era um pouco de política, falava um pouco de economia, de uma maneira engraçada. E era um projeto que, num certo momento, quem tivesse ali ia funcionar, porque ele estava muito amarradinho, muito bem feitinho. Os editores eram muito bons.
A produção
era muito boa, os temas eram muito bons. Eles já faziam esse programa há muitos anos na Argentina, Chile, Espanha, Itália, Israel, Portugal. Já tinham tido experiências em outros países. Eles conheciam a realidade brasileira. Então eles adaptaram muito bem. Teve gente que encaixou muito bem naquele formato, de cara. Os outros, o programa forçou e foram encaixando aos poucos. Então, assim, o Rafael Cortez nunca tinha feito comédia na vida dele. O Andreoli era um Thiago Leifert da Band na época. Que, aliás, ele é um cara incrível, assim. Mas ele era um cara, tipo, o cara do esporte mais descolado, uhum, e tudo mais. Quem tinha ali já uma carreira, assim, a ponto de lotar, por exemplo, um teatro na época... 2007, 2008, cara, era eu, o Luke, o Taz, que tava começando o Danilo, mas o Danilo bombou muito nos primeiros anos de CQC. Então, assim, o projeto era muito, muito, muito fechadinho, assim, sabe? Muito, muito amarradinho pra dar certo, que tinha gente muito competente atrás. Eu cansei de sair pra fazer matérias e reportagens. Eu não, porque eu ia fazer uma parte um pouco mais jornalística, mas assim, os repórteres, por exemplo, que iam cobrir balada, ou sei lá, os meninos lá que iam fazer festa, saída de festa, os caras chegavam com material que não tinha pé nem cabeça, e a edição criava e fazia, e subia trilha, e botava carinha, e quando o cara irritava, fazia, botava uma ampulheta. Então assim, cara, era muito legal. E esses efeitos todos, essa biblioteca de efeitos todos, já tinham sido produzidas anos anteriores, eles chegaram com o pacote pronto. Pra gente era só fazer ali, não fazer merda.
Mas eu não me lembro de nenhum outro programa na TV aberta que pegou gente da internet antes que nem o CQC pegou.
Ah, sim.
Eu não me lembro.
Eu acho que mais do que da internet, porque vou te falar, Marcel, mais do que da internet, porque quem tinha vida na internet ali? Eu? Quem mais tinha? Eu e o Taz.
Você, o Thais estava presente na internet. O Luke eu via por causa dos programas de stand-up que apareciam, os vídeos de stand-up, né?
Então, aí sim, a pegada foi o stand-up. Não tanto a internet. Era mais o stand-up. Eu fui o primeiro cara a ser contratado pelo CQC. E no meu show, na época, tinha eu, o Danilo, o Oscar, e eles foram assistir comédia. Eu já tinha fechado com eles foram ver o show, viram outras pessoas que se interessaram na época, então eles foram nessa pegada. Eu encaixei muito bem, porque eu sou jornalista, que é uma coisa que eles faziam, e sou comediante também, então acabou que encaixou legal. Tem outros com perfil muito que também funcionaram muito bem. Eu me lembro que na época o Danilo começou com era um personagem, era um quadro que ele tinha, que era o repórter inexperiente, que ele fez muito bem e tal, e dali ele foi contratado, porque ele é um contrato mais curto, que depois ele virou dentro do programa. Faz o piloto,
né? Depois vê se vinga e continua, né?
Ele tinha acho que, se eu não me engano, cara, era um contrato de 3-4 meses para fazer esse quadro, e depois acabou virando uma das figuras mais importantes ali do elenco. Mas foi... É o que eu tô te falando, né? Era um programa muito bem feito. Tanto que até quem não tinha graça parecia ser engraçado.
Pois então, assim, era... Legal escutar isso de você.
Às vezes não era engraçado mesmo.
Por causa da edição, a edição ajuda demais.
Muito.
Agora me diz uma coisa,
super
cara.
Super ajuda.
Todo mundo tem ciclos na vida. Você teve o seu. Você teve uma passagem pela TV que foi meteórica. Da mesma maneira que foi lá em cima, a coisa cresceu, foi longe e tal. Depois de um tempo, então, você teve seu programa de entrevistas e depois, meu, morreu. E aí, poxa, a sensação que todo mundo tinha é, putz, onde eu vou ver o Rafinha agora? Tá ligado? E aí depois você começa a reaparecer na internet de novo, cara. E começa a crescer de novo. E até uma coisa muito maluca, eu já até perdi a noção do tempo, quando você apareceu na Time, velho.
Eu apareci no New York Times.
Puta, mano. Acho que na Time teve uma matéria também. Cara,
no New York Times,
Wire, saiu porra, um monte de coisa. Nos Estados Unidos, tipo, o cara mais influente do Twitter, velho. Tipo, apareceu essas
coisas. Mas, irmão,
é que ninguém traduzia o que tava escrito em português lá pra falar que você era mais influente, mas tudo bem. O tamanho, o caralho.
Não fui eu que criei isso, eu sei.
Eles disseram, mas eles não estavam lendo os comentários dos Brazuca em português.
Mas foi um momento do caralho. Mas influência não necessariamente é aceitação também. Tem gente influente pra caralho que tá desagradando. Nesse momento, quem é que agrada todo mundo? Outro dia os caras estavam xingando na internet.
Ninguém.
O Tarcísio Meira, velho. Que motivo o cara tem pra xingar o Tarcísio Meira? O que que o Tarcísio Meira fez pra ser xingado? Não tô dizendo isso, obviamente.
Irmãos Coragem.
Ah, sim.
Piada, caralho, piada.
Mas o que eu vou te falar é que não tem como ter controle disso. Mas, cara, são ciclos, irmão. A verdade é essa.
Como é que foi você voltar pra internet, velho? Como é que foi essa... Porque hoje você tem um programa, você tem o canal. Hoje suas redes sociais são fortes. O 8 Minutos é um programa que tá bem estruturado, você reformulou ele. Cara, eu me lembro quando você foi parando, você criou o 8 Minutos. Agora é mais que 8 Minutos. Cara, tipo, você foi fazendo isso, você foi nutrindo essa porra.
Sim. Cara, é o seguinte... Eu nunca parei de fazer coisas. Eu fiz, durante um período, eu fiz muitas coisas para TV fechada. Coisas que eu realmente queria fazer. O que não significa que são as coisas que me dão a maior exposição do mundo. Eu fiz quatro séries que foram muito bem na TV fechada, mas o muito bem na TV fechada não significa exposição praticamente nenhuma. A TV fechada está sendo completamente engolida pela internet faz tempo já. A própria televisão aberta está sendo engolida, né, cara? Programas como o CQC e o Pânico não tem mais vida hoje, porque, obviamente, a galera prefere ver em trechos, em capítulos, em momentos, na hora que quiser. A televisão, o formato dela morreu. A turma está vendo essas coisas em outros lugares, né? Mas... eu sempre fiquei dividido, Marcel, entre o que eu gosto de fazer, o que eu gostaria de fazer e o que o povo quer que eu faça. Se eu fizesse, Marcel, vai parecer extremamente arrogante que eu tô te falando aqui. Se eu fizesse só o que o público quer que eu faça, você não tenha dúvida que eu seria o cara mais popular do mundo e extremamente infeliz, porque eu não ia ter condições de executar os projetos que eu sonhava. Eu queria dirigir filme, eu queria escrever série, eu queria atuar. Eu sabia que isso não ia me dar a maior exposição do mundo. Quando eu saí lá atrás, né, da Bandeirantes, lá em 2011, a Fox me ofereceu um talk show e eu falei pros caras, brother, seria o caminho mais óbvio nesse momento. Eu quero muito fazer uma série de ficção. Os caras falaram, como assim? Por quê? Eu falei, eu quero me reinventar, eu quero testar outras coisas e tudo mais. Mas eu sei o que o público quer de mim. Sempre soube, Marcelo. O público gosta das minhas entrevistas, o público gosta do meu stand-up. Se eu me focar só nisso, meu irmão, eu não preciso fazer mais nada da vida. Eu acho que em algum momento eu exagerei no descaso que eu tive com essa exigência do público. Exagerei, acho que eu tipo caguei porque as pessoas queriam. Falei, ah, vou fazer o quê? Que eu quero, vou fazer minha série, vou inventar meus negócios. Num certo momento, eu percebi que o público já tava fazendo obra de arte em casa, sabe? Que você faz pra você mesmo. Aí não faz sentido. Falei, puta, eu preciso fazer coisas que me reconstruam junto a esse público que gosta de mim. Não é só financeiro. Não é só exposição, é um pouco de gratidão por quem me construiu minha carreira também. Falei, puta, eu preciso dar um pouco que o povo quer. E também comecei a curtir de novo coisas que eu já não curtia. Eu passei um tempo sem fazer stand-up, que é o lugar onde eu nasci pro público, assim, sabe? Eu parei de fazer, porque eu falei, puta, tem tanta oportunidade aparecendo, tanta coisa legal, tanta coisa que eu quero fazer, eu vou dar uma segurada nisso aqui, que eu sei que é a minha casa. As entrevistas, por exemplo, eu fiz um talk show na televisão aberta, que foi um projeto que eu tenho muito orgulho, mas foi muito atrapalhado, eu substituí um outro programa, peguei um programa que tinha um outro nome, acho que eu poderia ter feito melhor também, não tive também tanta liberdade de fazer as coisas da maneira que eu quis, mas também acho que fui incompetente em alguns momentos, mas eu queria muito fazer, mas aí num certo momento o público, eu falei, puta cara, eu tô fugindo do que eu sei da fazer.
Da essência
do que eu sou. Hoje, eu me divirto pra caralho fazendo as minhas entrevistas e tô muito feliz no palco. Tô me dando uma oportunidade aos 44, 45 anos de recomeçar dentro de algo que eu sei fazer. Peguei amor de novo, porque tô nessa pira agora que já faz... Passei os últimos... Antes da pandemia, né? Eu passei 2 anos morando entre Los Angeles e Nova York fazendo stand-up em inglês pro público americano, no mercado americano. Eu sou
cê
agenciado
é louco. Eu por uma isso, puta mas agência. Mas você é louco, velho. Isso é uma coisa mais difícil que tem. Quer dizer, você vai ter que usar... Obviamente, você vai ter que usar o sotaque, você vai ter que usar a diferença cultural, você vai conseguir ver coisas que os caras não vê. Você vai usar isso a seu isso. favor...
É isso,
pra gerar comédia. Porque se você tentar fazer comédia no nível que os outros caras estão fazendo, os caras nunca vão te aceitar. Você tem que usar isso a seu favor. Seu sotaque, seu inglês errado, as brincadeiras.
Tem limite, Marcel.
Não,
Tem limite, Marcel.
Sabe por quê? Eu apresento. Apresento produto em inglês, quando eu falo uma palavra errada, vem lá, mano. O nego me encheu o saco.
É, mas tem limite, porque assim, eu entendo o que você tá falando, e com certeza. Mas são muletas, né? Realmente. O meu sotaque, da onde eu venho, o Brasil. Só que chega num certo momento que você fala, calma aí, eu não quero ser um extraterrestre, eu quero fazer comédia boa pros caras. Eu não quero ser só um estrangeiro, eu quero ser um bom comediante nesse circuito. Eu quero falar de tecnologia, eu quero falar de violência, eu quero falar de política, porque se eu ficar só no, realmente, meu sotaque é estranho, eu tenho brasileiro, Brazilian wax, eu tenho tudo isso, tenho, obviamente, é a maneira que eu tenho de me apresentar. Mas eu não posso ficar 15, 20 minutos falando só isso, porque senão eu sou um extraterrestre ali Sim. dentro. Depois chega um
cara. Tem muito comediante que faz isso nos Estados Unidos. Os caras iam.
Mas é bengala. Mas é bengala, sabe? Muitos deles acabam não tendo um crossover. Eles acabam o quê? o cara tem o comediante mexicano que ele faz comédia pro público latino nos Estados Unidos. Tem o comediante indiano que faz comédia pro público indiano que mora nos Estados Unidos.
Asiático.
Eu não tenho esse direito. Por quê? Como você bem sabe, você mora nos Estados Unidos, tem uma característica muito grande, nesse, uma característica muito própria do brasileiro que mora, por exemplo, nos Estados Unidos. São aventureiros, a maior parte deles. São pessoas que foram morar, assim, que ou conseguiram um emprego, tem ou bastante. Se mudaram, ou estão passando um tempo, ou foram lá, sabe,
batalhar.
Não tem, por exemplo, brasileiros de segunda, terceira geração, como tem indiano, como tem mexicano, como tem japonês. Esses caras, você faz piadas sobre a pátria mãe deles, os caras se sentem prestigiados, assim. Eu vou fazer show em New Jersey, quase não faz sentido eu fazer em inglês, porque só brasileiro...
Se for em Newark, só brasileiro, velho. Só em português.
É brasileiro de Goiânia que tá. São caras que se mudaram para os Estados Unidos agora, né, velho? Então, é isso. Como é que eu faço para agradar o brasileiro que vai me assistir e para também agradar o americano? Acabou que eu mirei no americano, porque senão se acho é pra fazer
bem,
comédia.
Mas eu acho que você mandou bem, mas, mas você não pode negar. Você não pode negar o seu sotaque, claro, você não pode negar a sua origem. Claro. Agora eu concordo com você, não pode ser uma bengala que fica no show inteiro. É ótimo pra abrir. Porque aí já seta a expectativa, e dali pra frente o cara encara do jeito que é.
Não, e estabelecer paralelos, metáforas com a minha realidade.
Porra, vi uma que você fez que eu achei fantástica, você explicando até no seu stories, era uma piada que você fazia em português, você tentando adaptar ela pro inglês, mudando o nome do cara que era chamado no aeroporto pro nome em espanhol, porque pro americano o nome em espanhol fica mais fácil de entender a piada.
É, e é uma piada que às vezes não é fácil traduzir uma piada. Eu postei isso mesmo, era uma piada que eu fazia em português que eu tava tentando fazer em inglês. Qual era a melhor maneira de fazer essa piada em inglês? Eu cheguei na maneira ideal, mas mesmo assim não era 40% do que é a piada em português. Ela perdeu muito. Então hoje, quando eu subo no palco nos Estados Unidos, eu só faço coisas que eu já escrevi lá. Eu não traduzi nada do português pro inglês, porque também o desafio de fazer lá não é só subir no palco e mandar bem. É um desafio criativo também, de você olhar aquela realidade e ver o que eu posso criar novo, né? Pra cabeça trabalhar, não só na tradução. Ah, é isso,
Você criar do zero em inglês, não é só você traduzir na sua cabeça de uma língua pra outra a criação. É você entrar na cultura dos caras e entender o que pra eles é ultrajante, o que pra eles é irreverente, o que pra eles é diferente. As diferenças, pô, você tem que. É um conhecimento fodido. Eu acho, cara, que você precisa de pelo menos uns 3 anos de intensivão pra você conseguir criar isso de uma maneira natural. Essa piada vir natural.
Cara, piada nunca veio muito natural pra mim, mesmo em português, sabe? Eu preciso sentar, abrir meu bloco de notas, escrever, pensar a melhor maneira que eu vou dizer, isso seja em inglês ou em português. Então esse processo me ajudou muito na hora de fazer em outro idioma, porque o que eu faço no palco, seja em português ou seja em inglês, é algo que está super memorizado, super memorizado. E eu cheguei à conclusão muito cedo na minha carreira de que quanto mais memorizado eu tô, mais natural parece.
Pra você porque funciona assim? Caraca.
Pra mim funciona assim. Principalmente em outro idioma. Porque se você tá extremamente decorado em português, talvez pareça um pouco duro. Em inglês, quando eu tô memorizado, eu tenho condições de brincar com o silêncio, com a pausa cômica. Eu sou um cara que naturalmente eu falo devagar, seja em português ou seja em inglês, eu falo devagar. Então isso me ajudou muito também, porque eu tenho condições de articular melhor as palavras, eu não preciso correr. Eu não sou um cara que nunca no palco, eu não costumo trabalhar muito com improviso. Então realmente é texto que eu escrevo e vou lá e levo pro palco. Então em inglês eu ensaio na frente do espelho a frase diversas vezes para que ela consiga sair com muita naturalidade. Depois eu te mando um link de um material meu, que foi o último material que eu gravei antes da pandemia, antes de, obviamente, fechar os consulados, né? E aí pra você dar uma olhadinha, eu mando pra você dar uma olhada. Beleza,
manda assim que eu quero ver, vou até colocar no link aqui embaixo na descrição depois. Gente, Rafinha tem
pouco tempo. Não põe porque é fechado. Não põe porque
fechado?
É não listado, então não é só pra tia.
Vocês nunca vão ver essa porra, vocês estão fodidos, vão morrer de curiosidade.
Vão ter que esperar o especial.
Tem que esperar o especial. Bicho, é o seguinte, o Rafinha tem pouco tempo, tem uma outra gravação depois, tá? Eu tenho que controlar o tempo, vocês me perdoem, mas, meu, tem que respeitar o tempo do cara, que ele arranjou um tempo na agenda pra vir aqui conversar comigo e com vocês também. Façam as perguntas de vocês, que eu vou pegar algumas que são superchat ou comprada no Twitch, tá? Com as canecadas do ponto do canal, e aí eu vou pescar algumas pra fazer pergunta aqui. Antes de eu partir pras perguntas da galera, Rafinha, eu sempre faço a mesma pergunta pra todo mundo que vem aqui na Missiona One, velho. Você não vai escapar dessa, tá?
Manda.
Pra quem tá querendo começar agora a fazer conteúdo de comédia, e na internet, que nem você foi lá atrás, velho. Quem tá querendo começar agora, qual é a dica fundamental que você dá pra essa pessoa e qual é o pecado mortal que ela nunca deve cometer?
Pecado mortal que ela nunca deve cometer. Fazer algo que todo mundo já tá fazendo pior do que os melhores que estão fazendo. Se você vai fazer uma coisa que todo mundo já tá fazendo, você precisa fazer melhor do que os outros. Ou senão você começa algo que ninguém está fazendo. Você precisa inovar, porque o Porta dos Fundos faz sketch cômica muito bem. Você quer fazer um grupo de sketch cômica? Beleza. Qual é o teu diferencial? Ou você faz melhor que eles, ou você faz diferente. Ou você faz uma Porta dos Fundos com sotaque da Bahia, é outro esquema, é para um público específico, mas não dá para disputar com quem já está fazendo isso há 6, 7, 8, 9, 10 anos, entendeu?
Entendi.
Não adianta você agora, do nada, montar um podcast de entrevista. Você não vai conseguir os convidados que eu tenho. Você não tem condições de conseguir os convidados que eu tenho, porque você não conhece as pessoas. E você vai demorar anos para ficar conhecido ou ter um canal que se sustente suficientemente para que você consiga ter acesso às pessoas, que você popularize teu conteúdo. Mas como é que você pode fazer um podcast de entrevista que talvez não seja entrevista com essas pessoas tradicionais que eu procuro? Entendeu? Então, por exemplo, tem um cara que eu gosto muito, que é muito meu amigo, chama Maurício Meirelles. Maurício Meirelles é um cara extremamente criativo. Tão criativo que chega a ser chato, que não para de inventar coisa. Tá sempre com ideia.
Toda hora tem uma ideia nova.
Por exemplo, toda hora tem uma ideia nova, quer te envolver. Eu falo, Maurício, eu tô velho já. Mas aí, por exemplo, ele tava com um podcast entrevistando pessoas conhecidas. Pensou, não quero disputar com o Flow, não quero disputar com o Rafinha, com o Podpá. Criou o Achismos, que é um quadro onde ele entrevista pelo tema e não é pela pessoa. Então o algoritmo do YouTube joga para as pessoas histórias de funerária. É isso.
Pô, legal. Pô,
o cara
ultra segmentado pelo tema. Sim.
É o entrevistado que o interesse é gerado pelo tema e não pelo nome do convidado. Eu preciso do nome. Por mais que meu papo seja interessante, se o meu nome não te interessou, você vai ver o nome do Flow, do Vênus, dos outros podcasts.
Também acho.
Se é um nome legal, eu tenho um mínimo que a galera me assiste, mas se não é um nome muito forte, a pessoa espera mais 2 dias para surgir o meu próximo. Como é que você faz pra fugir disso?
É muito maluco, basicamente, né? Isso. Eu tenho uma maneira de pensar parecida, porque a Missiona One, eu trago criador de conteúdo. E eu evito ao máximo trazer todo, tipo, numa semana, vários famosos. Eu gosto de trazer, sei lá, a cada 15 dias um cara grande. Legal, show. Pra mim tá ótimo. O resto é gente nova diferente. Porque eu me lembro no programa do Jô Soares, cara. Você ficava lá, ia, sei lá, Roberto Carlos no programa do Jô Soares na Globo. Caralho! Aí você assistia a entrevista, isso era uma bosta. Aí depois do Roberto Carlos vinha um Zé Manela que você nunca viu. A entrevista era do caralho. Do caralho. É. Isso me marcou
muito. Mas sabe qual é que é o problema? Esses são os problemas da internet. Se eu trago um Zé Ruela qualquer no meu, a galera não sabe quem é, vai ter dificuldade. Com certeza, quem é fã assíduo e faz questão de assistir todas as entrevistas, vai achar essa a melhor das entrevistas. Mas não vai gerar o interesse, infelizmente. A não ser que você queira um projeto de anônimos divertidos, tipo isso. Vou contra a maré, vou criar um podcast. Você tá cansado de ver talvez a tua chamada seja essa. Como é que é o nome do sargento do exército, do policial que vai em tudo que é Da Cunha. Tá cansado de ver o Da Cunha em tudo que é lugar? Então, assim, vem no meu podcast, que sempre vai ter alguém legal, com um papo muito divertido e que não é famoso. Você tá cansado de famoso, que tá uma conversa boa. Puta, já é um... Caralho, o cara já trouxe uma ideia diferente, entendeu? É isso.
Mas é o que eu tento fazer aqui.
Então é isso.
Criador... Só que eu mantenho no mundo criador de conteúdo. Eu não tô nem aí pro tamanho.
Tá.
Eu tento trazer um grande a cada 15 dias, mais ou menos, no máximo de uma semana pra outra, mas o resto, meu, é gente que eu quero trazer pra contar história de vida e que cria conteúdo, né, principalmente. Daqui a pouco você vai ter que sair, tá, eu tô bom. Ligado. Cara, aqui você me surpreendeu, hein, com o Pecado Mortal. Eu podia jurar que você ia falar que o Pecado Mortal era contar piada de grávida. Podia jurar. Não, me surpreendeu, puta, legal.
O pecado, não, cara, os caras, é cagada dos caras fazer coisa que os outros já fazem. Essa é a maior cagada, o cara consegue fazer. Pá, o cara faz, puta, eu tô vendo o cara fazer sketch cômica, quero fazer. Eu vou fazer stand-up, vou fazer não sei o que. Puta, brother. Assim, o Cauê talvez não fosse o Cauê Moura se ele não tivesse sido um dos primeiros a fazer.
Pode
ser. Agora do nada aparece um outro Cauê Moura.
Não rola.
Difícil, irmão.
O dessa letra foi muito marcante, velho. A maneira como,
claro,
ele se comunicava, o que ele falava.
É isso, foi muito marcante. Exatamente. Mas esse,
a internet é ultra segmentada, cheia de nichos, né? E nicho é uma coisa muito importante. Você vê, a gente vai lançar amanhã celular gamer, ó. ROG Phone 5 aí, galera, pra quem não sabe. Porra.
Isso é celular gamer, né?
É, celular gamer, porque é um nicho gamer. E putz, cara, isso é uma coisa então, que vem.
Eu até quero te falar uma coisa. Lembra que você me deu, né, o celular lá? Qual era que você me deu?
O ROG Phone 2. Você nem usou, cara, né, caralho? Você
não, nem não, mexeu, não, né? Não, eu não posso dizer isso. Eu seria injusto contigo. Eu seria injusto. Cara, que celular bacana. Ele rolou. O que eu achei muito legal dele é o peso dele, porque ele ficou segurando papéis. Assim, ficou de peso de fuder, papel, mano, na minha casa. Aqui, ó. Meses aqui,
vai,
ó, segurando
fuder,
papel.
Véio.
Que antes, não, é verdade, cara.
Ah, não, sério, mano.
Porque
você não passou nem pro teu filho. Ah, vai tomar no cu, porra. Você não passou nem pro seu filho, velho.
Agora tá aqui segurando. Muito obrigado, Marcelo. Pô, não, meu filho, vou te falar. Vou ser injusto. Meu filho jogou Brawl Stars e gostou muito. Depois, sabe que ele descobriu? O console. E aí falou, foda-se o celular.
Não,
e
eu vou te falar, Marcelo. Não, velho. Não.
Olha só isso, velho. Olha que carinho que eu tenho por você. Marcelo, do meu coração, carinho. Mas game é na televisão. Desde que eu tinha Atari, você ligava os cabinhos atrás, e esse jogo na televisão. Por que que eu vou jogar num negocinho desse tamanho se eu posso jogar numa tela de 60 polegadas? Me explica isso.
Não, a piada é boa, mano, mas a real é que o mercado maior hoje tá no mobile.
São todas pessoas com problemas mentais.
Não, velho, não. A galera tá no mobile. O mercado mobile já é maior que o mercado de console, maior que o mercado... Porra, somando PC e console, mercado mobile é maior, velho.
Você acha que eu tô sendo ignorante?
Não, você tá sendo babaca. Eu tô esperando isso. Não tem problema.
Televisão.
Sério mesmo? Você acha isso mesmo?
Dá pra ligar, por exemplo, o celular na televisão?
Dá, mas não é pra isso que você tem uma porra do celular gamer, pra você levar o jogo com você pra tudo que é lugar.
Se eu não jogar videogame na minha televisão vai servir pra quê? Se jogar jogo é na televisão.
Não, velho, não, peraí. Você tem que entender que tem públicos diferentes, cara.
Tenho certeza que o teu celular deve ser maravilhoso. Pra diversas outras coisas. Jogo é na televisão.
Você tá completamente... Então, assim, mano, agora... Para. Agora, porra. Você tá completamente enganado, velho. Completamente enganado. Você tá... Nossa, velho. Você não
cê
tá...
Acha
nossa, você tá falando uma merda gigantesca, velho. Eu só não mando você tomar no cu com todas as letras, porque eu te respeito muito. Tá ligado?
Dá pra jogar... Fortnite no celular?
Dá pra jogar Fortnite no celular, com gráfico no máximo.
Dá pra jogar Free Fire no celular?
Pô, Free Fire você só joga no celular, seu burro.
É,
só
tem no celular. Eu sei disso, eu sei.
Então,
sabe o que você faz? Então só joga Free Fire. Porque não. Os outros jogam na TV.
Você vai tomar um rage dos caras de Free Fire muito pior do que eu posso dar em você aqui, velho.
Free Fire,
pior.
Você acha
Free
que
Fire é o jogo mais jogado do Brasil, Rafinha? Caralho, você, mano, você não sabe disso?
Marcel, você acha que eu vou ter medo do cara que fica jogando no celular? Você acha que esse medo eu vou ter?
Você vai ter medo do cara jogando console?
Não, não, esse cara é um cara, esse cara é um gênio, cara, joga na televisão.
Porra, vai se fuder, caralho. Vai se fuder, mano. Você não tá sabendo da mudança, você não tá vendo a tendência, cara. O mercado tá indo todo pro mobile, é gigantesco, velho, o tamanho do mercado mobile. COD Mobile é um jogo só pra smartphone. Fortnite, que tem muita presença em smartphone, tá presente em outras plataformas também. Genshin Impact é um jogo que veio da Ásia. A La Zelda Breath of the Wild, agora tá abrindo pra outras plataformas. Free Fire é um jogo só pra smartphone, é o jogo mais jogado do Brasil. Olha, você soma todos. Todos que tem de jogando no Brasil. Free Fire, que é só no smartphone, é o jogo mais jogado do Brasil, velho.
Vou te falar o seguinte, ô Marcel. Eu tenho certeza que jogar no celular deve ser muito divertido. Mas o dia que esse pessoal descobrir que dá pra jogar na televisão, eles vão ficar loucos.
Não, eles sabem, cara. Eles sabem. Caralho, mano.
Mas parece... vai abrir.
Puta vai que pariu.
Vai abrir na cabeça deles um buraco, assim, tipo, caralho, não, eu posso jogar na televisão, que coisa maravilhosa, não, cara.
O que você joga no smartphone?
Eu jogo Hamicub.
Eu nem sei que porra é essa. Sabe o que é Hamicub? Eu não sei, me explica.
Hamicub? O que mais? O que dá pra jogar no celular?
Qual jogo? Vocês estão sabendo que tem jogo que não dá pra jogar na TV.
Tem?
Aí seu tem filho vai te dar uma lição agora. Não dá pra jogar agora. Na TV.
Só qual pode jogo? Jogar no celular.
Qual jogo, por exemplo?
No computador. Tem vários jogos, tipo Subway Surfers, o joguinho da cobrinha.
E todos eles são jogos muito inferiores aos jogos que dá pra jogar na televisão.
Eu sei, mas tem muitos jogos que jogam no jogo.
Não, velho, não. Você tá deixando esse moleque preso numa caixa, velho? Não sai de uma caixa.
Não, um dia você vai ter um celular bem bom pra jogar.
É, usa esse que você tá usando de peso de papel, caralho. Dá pra ele esse que é o peso de papel. É que ele vai ter um celular bom pra jogar. Nada. Porra.
Vai lá, meu. Vai lá que eu vou te dar, vou botar pra dormir daqui a pouquinho.
A gente já vai terminar também. Tá bom. Marcos, também. Tá falando, bom. Sabe o que eu vou fazer? Amanhã você vai receber na sua casa um kit com esse boneco aqui da hora do ROG. Eu vou mandar o telefone pra você testar. Eu quero ver se você vai manter essa sua posição babaca de achar que, meu, quem joga no celular não é gamer de verdade, que o celular não foi feito pra jogar, que não existe smartphone gamer. Você vai mudar, eu tenho certeza que você vai mudar a sua percepção, mano. Você tá muito por babaca todo, essa percepção, muito.
Por todo o meu carinho por você, apesar de te achar ignorante, entendeu? É? Porque você precisa conhecer a televisão. Eu vou me dar esse direito, então, de ligar o celular e vou instalar um joguinho, vou instalar. Prometo mesmo. E aí, se eu vou te dar o feedback.
Mas não vai instalar Subway Surfers, não vai instalar Candy Crush. É COD Mobile, é Free Fire. Instala o Fortnite, agora tem um que é o League of Legends Wild Rift, é legal pra caramba. Esses caras são feitos pra plataforma mobile. É uma outra experiência, velho.
Me manda uma lista de jogos que eu vou testar.
Eu vou te mandar 3 jogos só. Free Fire, League of Legends Wild Rift e o COD Mobile. Você começa pelo COD Mobile. Já vai babar.
Então vamos fazer o seguinte, eu testo. E daqui a 2 dias, então, aí eu te dou o feedback, seria isso?
Não sei, você me dá o feedback quando você quiser. Porque, só que você tem que jogar. Tem que deixar de ter essa postura babaca aí e jogar.
Vou jogar. E se não eu não gostar, vou te mandar puta que pariu. É
que nem da outra vez eu mandei você enfiar no cu. Aí você pode mandar puta que pariu. Tá ok, tá liberado.
Puta que pariu.
Tá liberado. Tá liberado.
Me manda. Tá combinado? Você me manda.
Tá bom. Então. Tá, amanhã chega aí. Vou ter que desviar de outro lugar pra chegar, mas vai chegar aí essa porra amanhã.
Manda pra mim que eu vou.
Deixa pra perguntas rapidinho, gente. Vamos para as perguntas, para não deixar de pegar perguntas da galera, que é importante. Cabra da Tech mandou aqui um superchat. Muito obrigado, Cabra da Tech, pelo superchat. Ele falou o seguinte: acompanha o Rafael. Olha, te chamou de Rafael.
Rafael.
Desde o CQC. Queria saber, tá valendo mais a pena em grana hoje no YouTube que na época da TV? Abraço e parabéns demais, Marcelo. E aí?
Sim. Sim. Hoje eu ganho mais dinheiro no YouTube do que eu ganhava no auge da televisão.
É mesmo? Você sabe que é uma coisa engraçada. Uma coisa engraçada. 8
minutos hoje, contando com patrocínios, eu tô falando só a monetização. Se contar com os patrocínios e tal, eu acho que eu tô ganhando o dobro do que eu ganhava na televisão.
Caralho. Você sabe uma coisa maluca? Tá tendo uma inflação do mercado de influenciadores. Tá tudo ficando muito caro. Eu tava outro dia conversando com uns amigos meus aí do Brasil. Eu falei, mano, eu tô fazendo ação e tal, do telefone que a gente vai lançar. Tá tudo ficando muito caro. Eu tô começando a achar a Globo barata.
Cara, mas assim...
Mas o meu público não tá na Globo. Meu público... A Globo é o público de véio. É o véio.
Mas a exposição que a galera... Eu acho bom que isso esteja acontecendo, Marcel, de verdade. Porque durante muito tempo os influenciadores não souberam o valor da exposição que eles conseguem dar pro produto.
Eu acho do caralho.
Hoje...
Mas a empresa tem que ser esperta. Porque tem muito, claro, tem muito picareta também.
Não, total. Eu concordo. Mas hoje, por exemplo... Eu faço coisas, cara. Eu já neguei coisas que eu achava que não tinha a ver, por exemplo, sabe? Produtos que às vezes vão pagar uma grana legal, mas que não tem a ver, que eu sei que eu não vou entregar um resultado legal para a marca, que não vai fazer bem para as minhas redes, que não vai ser bacana. Então, para mim, nem vale a pena entrar numa dessas, sabe? Para mim, vale a pena é pegar e fazer as coisas legais, que até nem paguem tanto, mas que o público engaje melhor.
Você curta, então, conversa a mesma linguagem, né?
Isso. Que chega uma hora que não faz mais muita diferença. Oh, 20 mil a mais, 15 mil a mais. Como é que vai ser legal? Como é que a gente pode fazer para que isso não seja uma pedra dentro das minhas redes e para que seja bom para os dois, entendeu?
O Cláudio Osório mandou um superchat aqui. Obrigado, Cláudio, pelo apoio aí, o superchat. Ele falou, sempre curti demais o Rafinha. Desde a página do Rafinha, ele já te acompanha. É um projeto, ótimo. Eu acho incrível que você faz, que você fez, foi o Marca Passo. A história da minha esposa rolou no 2. Tu é foda.
Ah, que legal. Cara, eu fiz um... Porra, acho que nunca ninguém tinha falado desse projeto. Realmente, o Marca Passo foi um projeto que eu fiz, um canal que eu criei no YouTube, que era um canal que contava histórias inspiradoras e tal. Muito legal, muito legal. Mas era muito caro. Não conseguiu se bancar, assim, sabe? Uhum. Não consegui patrocínio. Naquela época que eu fiz... As marcas não estavam muito interessadas em botar dinheiro na internet. Cara, até o dinheiro vir para a internet foi uma batalha. E ainda é uma batalha, porque ainda tem muito dinheiro nos lugares errados. A televisão ainda ganha muito dinheiro, apesar de entregar resultados pífios, né? Mas o Marca Passo foi um projeto muito legal que, infelizmente, não teve continuidade. Mas, pô, quem sabe um dia.
Rafael Coelho mandou uma pergunta aqui, gente. Eu vou pegar, depois dessa pergunta aqui, eu vou pegar só mais uma, que a gente já estourou o tempo, tá? Rafael Coelho mandou uma pergunta aqui no Twitch com os pontos do canal, as canecadas, e ele diz o seguinte: é verdade que o Danilo Gentili conta que você antigamente foi escroto com o Oscar Filho por ter saído no dia de trabalho para ir no enterro de um familiar, e que também falou para os produtores de Portugal que ele não estava interessado em fazer show em Portugal, sendo que ele estava assim? E aí ele fala, sou fã de vocês dois, sou fã de ambos. E essa treta, mano? Eu já vi você tirando a limpa essa treta lá no Bola e no Carioca
nem,
e tal.
Nem consegui. Se eu for entrar em cada um desses aí, mas especificamente essas duas histórias aí que ele tá falando. Provavelmente essa história do Oscar é verdade. Provavelmente.
Provavelmente? Mas por que você fala provavelmente?
Porque, obviamente, os caras lembram de história de 15, 20 anos atrás. Eu não lembro com detalhes. O problema é que eu sei de uma... É que eu tava naquele lugar. O que aconteceu, que a história que contaram naquela época era que o Oscar, um dia, um parente dele morreu. E aí eu fiquei puto porque ele não foi no show. Foi uma coisa assim. Ou porque ele chegou atrasado no show. O problema é o seguinte, eu conheço o Oscar. E eu sei quantas vezes... O Oscar tinha que abrir os shows e se atrasava de maneira proposital. Então, assim, eu tava lá dentro. A gente tinha uma comunicação, era um outro momento. Eu tenho certeza que hoje o Oscar não faria um negócio desses. Da mesma maneira, eu não iria estourar como naquele momento eu estourei. Eu acho meio triste que os caras trazem histórias de 20 anos atrás e fica requentando tretas de outros momentos da nossa vida. Eu conheço o Oscar, eu sei quantas vezes o Oscar dizia que ia chegar atrasado para não abrir o show, porque era difícil. Eu sei de tudo isso, mas era um outro momento, né? Obviamente, hoje eu não estouraria com o Oscar por chegar atrasado, por morrer parente. Mas eu sei quantos parentes o Oscar matou lá atrás. Um dia, talvez... assim, que se a gente mata parente quando a gente se atrasa pro show. Sim, meu carro, não sei o quê. Só que, obviamente, talvez um dia realmente um parente tenha morrido e eu digo, vá pra puta que te pariu, que eu não aguento mais essa história. Mas, assim... 20 anos atrás, meu irmão. Vale a pena requentar. Agora, essa história, por exemplo, do produtor de Portugal, meu irmão, eu sempre falo, e falo isso aos quatro cantos. Eu quero que o Danilo sente comigo e converse comigo. E tire essas coisas ali. Eu tenho. Depois que eu soube dessa história, porque essa história do eu derrubar ele num show de Portugal, eu não fazia a menor ideia. Eu fui atrás do produtor de Portugal. Agora, faz três
cara,
meses.
Você voltou a falar com o cara?
Não, já ele é um cara conhecido meu, é de Portugal. A gente, quando eu vou para Portugal, a gente se encontra, já fez muito show junto e tal. E eu perguntei pra ele, que papo é esse que eu derrubei? Da onde saiu essa história? Eu, por um acaso, falei alguma coisa que fez você achar. E eu tenho a troca de mensagens com ele, que tá no meu WhatsApp, falando: Rafinha, era uma época que o Danilo ainda tava muito começando. Eu pedi pra você indicar pessoas e você indicou o Mansfield e a Marcela Leal, que eram as pessoas que trabalhavam junto na época. Você não indicou o Danilo, você não derrubou o Danilo. O Danilo nem foi um assunto. Mas pra o cara, 20 anos depois, vim... Mas assim, é uma história que se eu sento com ele, eu falo... Deixa eu te mostrar, o doente mental. Olha aqui, ó. Olha a troca de mensagens que eu tive com o cara. Mas não. Aí vai no Vilela, fala que eu quis derrubar. Homem que é homem, senta na frente e resolve os problemas, velho. É isso.
Mas eu acho que sabe o que eu acho que pode rolar? Vocês podem marketear em cima disso de uma maneira brutal. Não tem o tal do Paul Logan Paul lá, botando os caras pra brigar? Puta, mano, imagina, faz um evento, cara, pra ganhar dinheiro, vocês dois, velho. Você e o Danilo, porra, em cima do ringue, velho.
Eu nunca
bati. Porra, não, mas não, você não ia bater. Faz um luta livre, faz um luta livre, faz um telequete, faz um Wrestling Mania, caralho.
Mas eu já falei pra ele, quando ele quiser resolver o problema, a gente super resolve, seja conversando, seja no tapa, do jeito que quiser, não tem problema nenhum.
Ai, caralho. Bom, gente, última pergunta, tá bom? É a última pergunta de hoje. Eu vou pegar uma pergunta aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui, ó, essa é legal. O Piter BR mandou aqui com canecada. Desculpa, pessoas, eu não li os outros superchats e as outras perguntas, mas tem que acabar a entrevista por causa do tempo, tá? O Piter BR mandou o seguinte, comprou com canecadas aqui no Twitch, ele falou o seguinte. O Rafinha iria numa viagem da SpaceX? Talvez eu esteja no seu radar, mas talvez esteja. Aí, você iria pro espaço, as viagens pra ir pro espaço?
Eu não
sabe iria, que eu manjo, cara. Eu manjo e gosto muito de espaço. Pra caralho.
Eu não iria nem pra Belém do Pará, quanto mais pra... Meu brother, avião... Sério, não? Avião só com objetivo. O negócio de passeio não é comigo, não. Eu vou pro espaço pra quê, bro? Eu não consigo nem pra Osasco aqui, velho. Não, não, não. Eu gosto de ficar em casa. É casa, casa. O negócio é ficar em casa.
Então tá bom.
Se você for no SpaceX, faz uma live que eu assisto. Com o maior
prazer. Eu faço live. Eu fui até Texas, em Boca Chica, mostrar a base da SpaceX, o caralho. Falei pra minha esposa, pô, que era férias. Caralho. Chegou lá, ficou num hotel horrível, mano. Hotel suava pelas paredes, horrível. Minha esposa queria me matar,
velho. E dava pra... E você podia mostrar tudo, assim?
Sim, tal? Eu entrei lá no meio. Eu entrei lá em Boca Chica, na legal. Vila. A nave do lado, a Starship gigantesca. É que eu moro perto do Cabo Canaveral. Eu, quando tem lançamento aqui, eu vou lá transmitir ao vivo do meu carro, que é uma doideira. E aí eu queria ir conhecer a base no Texas. Só que, mano, é do outro lado do Golfo do México. 26 horas de carro. É. Uma treta. Imagina. Nossa, não sei como ainda tô casado. Tô sobrevivendo. Bom, Rafinha, cara, do caralho, queria te agradecer pela presença. Obrigado, pelo tempo, a gente que estourou isso? Um pouquinho aí, desculpa, valeu mesmo. Tem, eu problema, vou mandar a porra do ROG Phone, o kit, os caralho aí. Manda. Amanhã de manhã chega aí, tá bom?
Combinado.
Então tá bom.
Show de bola.
Cara, não vou nem falar pra galera onde você tem que falar pra eles te encontrarem, mas acho que seria legal você deixar um recado pro pessoal antes de ir embora.
Quem quiser me encontrar, obviamente, no meu Mais Que 8 Minutos no YouTube, é só seguir no Instagram, me manda lá uma DM dizendo que assistiu aqui, que você está concorrendo ao prêmio maravilhoso de R$1.500.
Então tá bom, cara. Valeu, bicho. Abraço.
Valeu, meu irmão. Ah, e quem quiser me encontrar também, pode me encontrar, sabe aonde? Jogando na televisão. Forte abraço pra vocês aí. Valeu. Falou,
tchau, tchau.
Acompanhe as entrevistas ao vivo no YouTube e no Twitch. MC 101 é apresentado por Marcel Campos e publicado por Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros podcasts em redegeek.com.br.